Cristo perfeito, amém? Andando na luz como Ele andou. Você já tentou andar no escuro? Você já tentou andar no escuro quando você está lá na sua casa, de repente você precisa, no meio da noite, ir ao banheiro e você não quer acordar ninguém? Você já viveu isso? Já viveu essa experiência? Deu um tropeção lá, ficou procurando lá e não achou, né? É. Nesse momento eu não posso dar um tropeção, senão posso prejudicar aí a cirurgia, né? Uma vez eu fiz uma viagem de Petrolina para o Pará. E essa viagem foi uma viagem muito interessante, que nós estávamos com um pastor, e o pastor é cego. Cego de nascença. Mas um homem de uma capacidade tremenda. Mas passei uma cena com ele. Então a gente parava alguns hotéiszinhos ali e tal, e paramos num hotel e entramos no quarto e tal, fomos. Aí ele ia entrar no banheiro. Eu fui acender a luz e ele, muito gaiato, falou: não sei por que você está querendo acender a luz, para mim não precisa. Aí eu passei essa cena e fiquei, realmente. Para ele não precisava acender a luz, ele só precisava ser guiado. Foi uma cena interessante. Queridos, vivemos numa geração mais iluminada da história. Você vê aí as cidades, por onde a gente anda, tem luz para todo lugar. Nunca houve tantas telas, nunca houve tanta informação, nunca houve tanta tecnologia. Mas há um paradoxo aí. Nunca vimos tantas pessoas vivendo na escuridão. Tantas pessoas vivendo na escuridão, com tanta luz que tem por aí. Mas sabe qual é a escuridão? Escuridão moral, escuridão espiritual, escuridão emocional. As pessoas procuram luz em todos os lugares: dinheiro, sucesso, prazer, fama, redes sociais, mas continuam andando sem direção, na escuridão. Mas quando a gente olha para João, essa carta maravilhosa desse discípulo que caminhava com Jesus, desse discípulo que se assentava com Jesus ali, reclinava sua cabeça no peito do mestre, um homem que tinha uma intimidade com Cristo, um homem que escreve essa carta amorosa e filhinhos, ele fala filhinhos, olha só. Eu não vi outro dos apóstolos chamando as pessoas de filhinhos. João escreve essa carta justamente para responder essa pergunta: como alguém pode viver verdadeiramente na luz? E a resposta dele não começa conosco, ela começa com o próprio Deus. Porque Deus é luz, santidade e integridade absoluta. Essa luz revela em Jesus. Ele é a luz do mundo, Ele é a perfeita revelação do Pai. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso 10. E hoje pela manhã, pastor Marcos começou esse livro de João, Evangelho de João, ou Carta de João, começou ali a partir do verso 1 ao verso 4. E se você quiser vê essa mensagem, entre lá no nosso YouTube e você vai ver uma linda mensagem com essa palavra do capítulo 1, do verso 4 ao verso, do verso 1 ao verso 4. E agora nós vamos do verso 5 ao verso 10. Andando na luz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só como ele é profundo na sua escrita. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra. Que palavra maravilhosa, Pai. Pedimos agora que o Senhor se revele, que o Senhor fale aos corações de cada um dos teus filhos e filhas nesse momento. E aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, que o Senhor possa transbordar na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. A luz revela quem Deus é. Esta é a mensagem que ouvimos dele. Dele quem? A mensagem acerca da natureza de Deus, que foi transmitida por ele, pelo próprio Senhor Jesus aos apóstolos. Foi uma revelação e não uma descoberta. João não é a fonte da mensagem, mas Cristo o é. Cristo é a fonte da mensagem. A natureza de Deus é revelada por aquele que estava com o Pai. O próprio João escreve: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É o próprio João, é o próprio Cristo revelando o Senhor. Se tudo o que Jesus foi, disse e fez resplandeceu essa notícia de que Deus é luz. Imagina um diamante. Quanto maior for a luz sobre ele, maior será a sua beleza. Mas nós vamos conseguir ver a beleza de um diamante sobre uma luz fortíssima. Mas um diamante numa sala escura, ele continua sendo um diamante. A diferença não está no diamante, está na luz. Assim é com Deus. Ele sempre foi santo, sempre perfeito, sempre foi luz. Jesus simplesmente revelou quem Deus sempre foi. Jesus revelou quem sempre o Senhor foi. O pastor Russell Shedd disse o seguinte: andar na luz é manifestar o caráter de Deus. Andar na luz é manifestar o caráter de Deus. E aí eu tenho que te perguntar: você tem manifestado o caráter de Deus através das suas atitudes? Através da sua maneira de andar? Através da maneira de você se relacionar? Qual mensagem você tem levado? O que você tem transmitido para as pessoas que se relacionam com você? Nós precisamos ter consciência de quem somos em Cristo Jesus. Qual é a mensagem? 2 Coríntios capítulo 5 verso 20 diz o seguinte: agora portanto somos embaixadores de Cristo. Agora portanto somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Ser embaixador de Cristo significa ser um representante oficial do reino de Deus na terra. Ser o seu representante, ser aquele que leva as boas novas, aquele que leva essa luz de Cristo. A pergunta é: nós estamos levando essa luz de Cristo? Nós estamos refletindo nas pessoas essa luz que está em nós? Essa identidade exige viver de acordo com os princípios celestiais, ter uma conduta que reflete a luz dele, assumir a missão de reconciliar as pessoas com o Pai. A síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que ele é luz. A luz ilumina e aquece. A luz se expande, se alastra, traz o conhecimento da verdade, resplandece sobre as trevas da ignorância. Essa é a luz que você tem transbordado, que você tem mostrado. Nós somos o evangelho, queridos, que muitos irão ler. Ou melhor, o evangelho que muitos estão lendo. Agora, qual é o evangelho que as pessoas estão lendo através da sua vida? Qual é o testemunho que você está dando através das suas atitudes? Por isso é fundamental avaliarmos a nossa vida e olharmos para o espelho que é o evangelho. Nós precisamos olhar como estamos caminhando segundo os ensinos da palavra. Através da luz de Jesus é revelado quem realmente nós somos. Andar na luz. A luz revela quem realmente somos. No verso 6 diz: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Se temos comunhão com Ele, a nossa vida deve refletir essa comunhão. Devemos viver de acordo com essa palavra. As nossas atitudes, os nossos relacionamentos, as pessoas que se relacionam conosco, precisam ver o nosso Cristo. Elas precisam ser impactadas pela palavra de Deus que está em nós. A verdadeira comunhão exige sinceridade diante de Deus e das pessoas. Não podemos viver ou mesmo conviver como nós vivíamos no passado. Antes de caminhar com Cristo, antes de ter um encontro com Cristo, antes de nos relacionarmos com Ele, nós tínhamos um estilo de vida. A partir do nosso encontro com Cristo, a nossa vida ganha um novo colorido, um novo jeito de ser. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é forte. Cristo vive em você? Cristo vive através de você? Pense o seguinte comigo: ninguém acorda e quebra todos os espelhos da casa porque encontrou um fio de cabelo branco. O espelho não cria um problema, ele simplesmente revela. A palavra de Deus faz exatamente isso. Ela mostra quem realmente nós somos. É um espelho para nós. Ao lermos, ao refletirmos, ao meditarmos na palavra, ela vai refletir em nós. Como nós estamos caminhando? Qual é a percepção das pessoas que convivem com você? Lá dentro de casa, lá dentro de casa, lá no nosso relacionamento mais íntimo, com esposa, filhos, com aquelas pessoas que convivem intensamente conosco. Será que o nosso Cristo se revela nesse ambiente? Será que elas percebem que o nosso Cristo está presente através das nossas ações, através das nossas atitudes? No nosso dia a dia, como nós reagimos quando as coisas fogem do controle? Principalmente aquelas pessoas sanguíneas, sabe, que sobe a serra assim, facinho, né? Tira do sério assim, facinho. Será que Jesus se revela nesses momentos ou a carnalidade é mais intensa? Nós precisamos dominar o nosso eu, o nosso ego, a nossa atitude. O Espírito Santo pode fazer isso. Mas nós precisamos clamar por Ele, nós precisamos pedir a ajuda dEle. Queridos, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas estamos fazendo coisas obscuras, que contrariam os ensinos desse espelho que nós falamos que é a palavra, o apóstolo João põe o dedo lá na ferida. Ele diz que somos mentirosos. Por onde nós estamos andando? O que que nós estamos vendo? O que que nós estamos assistindo? Como está a nossa jornada? A verdade dele não pode estar com pessoas que vivem na treva, na escuridão do pecado. A luz representa o que é bom, o verdadeiro e santo, ao passo que as trevas representam o que é mal, representam o que é falso. E eu estava refletindo sobre isso. Hoje existem muitas trevas aceitáveis dentro da nossa sociedade: pornografia, mentira, ganância, apostas, vícios, álcool, imoralidade, orgulho. Muito disso aqui é validado pela sociedade como algo normal. Algumas personalidades, artistas, atletas, e alguns até dizem que são cristãos, mas revelam quem eles realmente são através das suas atitudes. Quando fazem propaganda da besta, opa, das bestes, né? Das bet, Quando faz propaganda das bet, o que, que ele é? O que, que ele está revelando? Jogatina. Jogos de azar que tem causado tanto mal em tantas famílias. Famílias literalmente quebradas. Outro mal que se instalou no nosso país, que tem causado muitos danos na vida de muitas famílias. E a Copa do Mundo não está favorecendo, muito pelo contrário. Também vai deixar um estrago para muitas famílias. Além das bets que eles estão promulgando, também estão fazendo propaganda pesada da bebida alcoólica. Isso é um mal, isso é um estrago. E eu tenho alguns números para você ver, que tem um histórico de vítimas tremendas com relação ao álcool. A Organização Mundial da Saúde informa que o álcool provoca cerca de 2,6 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Está relacionado a mais de 200 doenças, incluindo vários tipos de câncer, e contribui para inúmeros acidentes de trânsito, casos de violência doméstica e destruição de famílias, queridos. Esses números apenas confirmam que a palavra de Deus já advertia há séculos. O pecado promete prazer, mas entrega sofrimento, dependência e escravidão. E eu queria ler o texto de Provérbios para vocês. Provérbios 23, do verso 30 ao 34, diz o seguinte: aquele que passa horas tomando vinho, experimentando bebidas fortes, não olhe demoradamente para o vinho, observando quando ele é vermelho, o quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Aquilo que a sociedade chama de diversão, muitas famílias chamam de tragédia. O álcool nunca destrói apenas quem bebe. Ele alcança o cônjuge, os filhos, os amigos e toda a sociedade. E quantos acidentes que alcança pessoas inocentes que não tinha nada a ver com aquilo. É um mal tremendo. O pecado promete liberdade, mas ele sempre termina construindo uma prisão. Sempre termina escravizando as pessoas, fazendo um estrago na vida das pessoas. O rei Davi tentou esconder o seu pecado durante meses. Perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a comunhão. Mas quando ele escreveu ali o Salmo 51, começou a sua restauração. E o Salmo diz o seguinte: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. O rei Davi tinha algo tremendo, que era um homem quebrantado. Era um homem que, assim como todo ser humano, pecou, falhou, mas era um homem que se quebrantava diante de Deus. Por isso que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Seguindo no nosso verso 7, diz o seguinte: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar nessa luz de Deus. Precisamos estar na luz de Deus. Para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer e confessar o pecado. Precisamos abrir o nosso coração e viver na verdade. Não há comunhão fora da verdade, meus irmãos. Se vivemos na luz como Ele está na luz, temos que viver com o nosso coração limpo. Onde as trevas escondem as motivações, distorcem as palavras e maculam as ações, não pode existir verdadeira comunhão. Não pode existir. No entanto, observe também que não se trata de exibir o pecado em si, mas de testemunhar a experiência de restauração através da cura do pecado. A luz revela o caminho da restauração. A luz revela o caminho da restauração. No verso 9: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É impossível manter comunhão real com Cristo e com os irmãos e praticar ou estar na prática do pecado. Isaías 59:2 diz: foram suas maldades que os separaram de Deus, por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Você já viu a história, um abismo chama outro abismo. Quando você está no pecado, se você não confessa, se você não busca andar na luz, a tendência é que vai surgir uma nova situação, um novo pecado, e a gente vai se afundando, e vai se afundando cada vez mais. Todo crente se depara com uma escolha: ou andar na luz, vindo a Ele, abrindo o coração, confessando, se libertando, andando em liberdade, ou andar nas trevas, negando que é pecador. E é uma verdade inegável que cristãos pecam, mas o remédio para o pecado é a confissão e a purificação pelo sangue de Jesus. Isso é uma dádiva permanente e irrevogável de Deus para aqueles que creem, para nós. Em vez de negar o pecado ou escondê-lo, devemos admitir a nossa culpa e confessar o pecado. Esta é a condição do perdão. É o caminho para a restauração, é o caminho para a comunhão com Deus, para voltarmos na unidade com o Pai. Confissão, essa é a condição. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. O remédio para o pecado é a confissão. Por isso que muitas vezes ele é doído, ele machuca, ele dói, mas ele traz solução e transformação. Visto que a morte de Jesus pagou completamente a punição pelos pecados, temos a nossa dívida paga através da sua morte e seu sacrifício. Recebemos o perdão de Deus, queridos, quando admitimos que pecamos, quando admitimos que falhamos, quando reconhecemos que só Ele pode nos restaurar. Nós devemos confessar nossos pecados primeiramente a Deus. E tem aqueles ainda que precisam ser confessados às pessoas também. Restauração. Algumas exigem restauração com pessoas. Mas Ele nos capacita. O Espírito de Deus nos habilita. E o perdão é dom gratuito. É o dom gratuito de Deus para nós. É a garantia da segurança, do perdão, daquilo que Ele fez na cruz. Ele pagou os nossos pecados na cruz. Ele nos restaurou. Deus nos aceita como justo porque Ele imputa a justiça de Cristo a nós. A segurança da salvação não está numa edificação frágil, de um alicerce humano, mas Ele está sobre a rocha que é Jesus, o nosso Cristo que morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, andando na luz. Conhecemos quem Deus é, reconhecemos quem nós somos e experimentamos aquilo que Deus faz. Quando nos entregamos, quando buscamos andar na luz. Hoje João nos mostrou três grandes verdades. A luz revela quem Deus é. A luz revela quem realmente nós somos. A luz revela o caminho da restauração. Talvez hoje você pode refletir na sua vida e pensar: tem alguma área escondida aí? Tem alguma área que você precisa que essa luz entre mais fundo no seu coração, na sua alma? Queria que você fechasse seus olhos e que você refletisse sobre isso. Hoje é um tempo especial. Não endureça o seu coração, não tente apagar essa luz. Confesse, se arrependa e receba o perdão, perdão do Pai. Saia daqui decidido a andar na luz como Ele está na luz. Viver essa experiência. Quem se esconde da luz permanece nas trevas. quem se volta para Cristo encontra perdão. Qual é a sua decisão? Andar na luz? Refletir essa luz de Jesus? Quando você olha hoje para a sua vida, você percebe que você reflete essa luz de Jesus por onde você anda? Nos relacionamentos, nos encontros que você tem no dia a dia com as pessoas? É a luz de Cristo que você tem refletido ou é a escuridão? Quem se esconde da luz permanece nas trevas. Quem se volta para Cristo encontra perdão. Qual é a sua decisão? A santidade começa quando paramos de esconder quem somos e começamos a confiar em Deus e reconhecer quem Deus é. O Senhor está te mostrando alguma situação que você precisa entregar a Ele nessa noite. Se você tem algo para entregar para Ele, eu queria que você dobrasse seus joelhos, nós vamos orar agora.